livro do Eclesiástico. Se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão. Se confias em Deus, tu também viverás. Diante de ti, ele colocou o fogo e a água. Para o que quiseres, tu podes estender a mão. Diante do homem estão a vida e a morte, o bem e o mal. Ele receberá aquilo que preferir. A sabedoria do Senhor é imensa. Ele é forte e poderoso, e tudo vê continuamente. Os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem. Ele conhece todas as obras do homem. Não mandou a ninguém agir como ímpio, e a ninguém deu licença de pecar. Palavra do Senhor.
Pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem sem pecado e seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem que observa seus preceitos e de todo o coração procura Deus. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Os vossos mandamentos vós nos deste para serem fielmente observados. Oxalá seja bem firme a minha vida em cumprir vossa vontade e vossa lei. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Sede bom com vosso servo e viverei, e guardarei vossa palavra, ó Senhor. Abri meus olhos e então contemplarei as maravilhas que se encerra a vossa lei. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Ensinai-me a viver vossos preceitos, quero guardá-los fielmente até o fim. Dai-me o saber e o cumprir a vossa lei, e de todo o coração aguardarei. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, entre os perfeitos, nós falamos de sabedoria, não da sabedoria deste mundo, nem da sabedoria dos poderosos deste mundo, que, afinal, estão voltados à destruição. Falamos, assim, da misteriosa sabedoria de Deus, sabedoria escondida que desde a eternidade Deus destinou para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, pois, se a estivesse conhecido, não teria crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, o que Deus preparou para os que amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração algum jamais pressentiu. A nós, Deus revelou este mistério através do Espírito, pois o Espírito esquadrinhado tudo mesmo as profundezas de Deus. Palavra do Senhor.
Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão, patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta aí diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, daí não sairás enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também, quem se divorciar de sua mulher, dele uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos lendo nestes dias, na liturgia, pelo terceiro domingo consecutivo, o chamado Sermão da Montanha, que compreende três capítulos do Evangelho de Mateus, 5, 6 e 7. Esse sermão é aberto com as bem-aventuranças. E hoje nós vemos mais um trecho do capítulo 5, que mostra a novidade do Evangelho de Jesus em relação à lei. Jesus não veio abolir a lei, ele veio levá-la ao seu pleno e verdadeiro cumprimento. A lei havia sido reduzida muitas vezes simplesmente ao aspecto exterior, ao limite, ao que era permitido, ao que era proibido. E às vezes nós também ainda podemos cair nisso. Uma religião assim mais cômoda, pode isso, pode aquilo, sem nos perguntar pelo dinamismo maior, que é aquele concedido pelo Espírito que nos foi dado. Muito mais do que obedecer a preceitos, nós devemos viver na dinâmica do amor que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi concedido. Já no Antigo Testamento, ouvimos a primeira leitura, livro do Eclesiástico, pequeno trecho de hoje, havia naquele tempo, como também a gente reconhece que existe essa mentalidade no nosso tempo, aqueles que pensavam assim, não existe pecado, não pode fazer o que quiser. E se alguém peca? Ah, isso aí é Deus mesmo que permitiu, né? E que permite. Deus não está importando com nossos pecados, não. Eu vou levando a minha vida. Eu já ouvi até isso, viu? Deus tem mais o que fazer do que ficar prestando atenção com nossos pecados, né? Então, a pessoa acha que pode fazer o que quer. Isso já no Antigo Testamento, no livro, tempo do livro do Eclesiástico, né? Então, o autor do livro do Eclesiástico está chamando a atenção que não é assim. Deus nos deu liberdade. E Ele colocou diante de nós o bem e o mal, está ali. Ele não nos autorizou a fazer o mal. Ele não é o autor do mal. O mal surgiu pelo mau uso da liberdade humana, seduzida por uma voz que nos afasta de Deus, simbolizada naquele relato do Gênesis pela voz da serpente. Sabemos que a serpente não fala, mas é uma voz sedutora que justamente coloca em dúvida aquilo que Deus nos ensina. Deus nos coloca e nos aponta para o caminho do bem e da verdade. E nós só somos realmente livres quando nós abraçamos esse bem. Não nos iludamos. Quem peca se torna escravo do pecado. Não tanto faz pecar ou não pecar. Cada vez que a pessoa cede ao pecado, ela enfraquece a sua liberdade. Ela enfraquece a sua possibilidade de viver uma vida virtuosa. Ela se torna uma pessoa mais inclinada ainda para o mal. Ela tem mais dificuldade para vencer as tentações. O pecado sempre nos escraviza. Uma boa comparação, se vocês quiserem, é com uma realidade muito vivida aqui, muito próxima de nós. Por exemplo, a droga, não é? Tem gente que pensa assim, não é? Não, não tem problema não. Eu estou no controle, não é? Eu estou usando, mas a hora que eu quiser eu paro, né? Mesmo com a bebida alcoólica também, tem gente que pensa assim, né? Não, está sob controle, eu não tenho problema de alcoolismo, não. Quando eu quiser eu paro. Nós sabemos que não é bem assim. A pessoa vai sendo dominada pelo vício. E a pessoa dominada pelo vício perde a sua liberdade. No caso do alcoolismo é uma doença, né, que se torna algo patológico mesmo, que é compulsivo. Também no caso do vício da droga, né, a pessoa começa com uma coisa mais leve, vai indo, e cada vez está numa coisa mais pesada, depois não consegue, né. Ela vai precisar de uma ajuda muito grande, evidentemente, da graça de Deus e também dos elementos que Deus coloca à nossa disposição, a solidariedade humana, as terapias, as ajudas todas que nós sabemos. Assim também é com o pecado, com todo o pecado. Nós não devemos nos iludir pensando que nós podemos ceder ao tentador e que a partir daí nós somos capazes, a hora que queremos, de voltar. Quando alguém se volta para Deus, seja para o sacramento da reconciliação, da confissão, pode ter certeza que é por graça de Deus. Só Ele nos dá a força para reconhecer o erro. Aliás, reconhecer o erro já é graça. Quando a pessoa reconhece que está num caminho errado, equivocado, um caminho de pecado, isso já é graça. Ainda que ela ainda não tenha força para sair dessa situação, isso já é graça. É o começo, é o primeiro passo para que a pessoa possa trilhar o caminho do retorno. No Evangelho de hoje, nós vemos as exigências das bem-aventuranças, porque logo no início do Sermão da Montanha, Jesus falou de felicidade. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os aflitos serão consolados, os mansos possuirão a terra, né? Os que têm fome e sede de justiça serão saciados, os misericordiosos alcançarão misericórdia, os puros de coração verão a Deus, os pacíficos serão chamados filhos de Deus. Os que forem perseguidos por causa da justiça deles é o reino dos céus. Os que forem caluniados por causa do meu nome, por causa do evangelho, será grande a recompensa deles. Ou seja, Jesus mostrou um caminho de felicidade diferente daquele que o mundo apresenta. Mas um caminho real. É aquilo que a segunda leitura de hoje está falando, é a sabedoria de Deus, né? Que é diferente da sabedoria humana. Nós somos felizes se trilhamos esse caminho. E agora Jesus comenta alguns dos preceitos da lei. A lei em si é boa, é um pedagogo, é algo que nos prepara para o evangelho, como diz São Paulo nas suas cartas. Aqui Jesus diz: foi dito aos antigos, ele lembra a lei, não matarás, né? Mas não matar não é só tirar a vida. Jesus está dizendo é isso, porque alguém pode dizer: eu não matei, né? Estou cumprindo a lei. Mas não matar, não é só não tirar a vida. Se você convive com uma pessoa e você despreza essa pessoa, você não é capaz de amar essa pessoa, você não é capaz de abrir espaço para que essa pessoa possa expressar o seu ser, a sua criatividade, os seus dons, você está matando aquilo que Deus concedeu àquela pessoa. Às vezes pode ser dentro da nossa casa, da nossa família, né? Então não é só não matar, né, fisicamente. Tem muitas formas de matar. Quando você mata a boa fama de uma pessoa, né, quando você difama alguém, você está matando aquela pessoa. Quando você ignora uma pessoa, para você não tem, ela não tem nenhum valor, você não dá a ela nenhuma atenção, você está a matando dentro de você. Você não está vendo nela a imagem e semelhança de Deus. Então Jesus disse, não basta não matar, né? Vejam que ele dá alguns exemplos, né? Aquele que chama o irmão de patife, de tolo, quer dizer, ele está falando da qualidade do nosso relacionamento com os outros. Eu posso estar matando aqueles com os quais eu estou convivendo, desrespeitando a imagem e semelhança de Deus presente neles. Então tem muitas formas de matar, né? Foi dito aos antigos, não cometerás adultério, né? Aí Jesus disse, mas não cometer adultério não é só não ser infiel à sua esposa ou ao seu esposo. Tem gente que não comete adultério, mas vive com seu esposo e a sua esposa sem amor, sem carinho, sem cuidado, sem respeito, sem compreensão, sem diálogo, sem paciência, sem ajuda mútua, sem carinho, né? Então é uma forma de estar, às vezes, com a atenção voltado para outro. Quem sabe está voltado para outra, né? Vendo outras pessoas, não comete adultério, mas o coração já está longe daquela pessoa com a qual você convive e a quem você prometeu fidelidade por toda a vida, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, amando-se, respeitando-se todos os dias de suas vidas. Há muitas formas de cometer adultério, né? Então Jesus está dizendo, é isso, algo muito mais radical. Jesus está dizendo então, que quando nós estamos para oferecer a Deus a nossa oferta, mas nós lembramos que nosso irmão tem alguma coisa contra nós, que a gente deixa essa oferta e vá primeiro reconciliar com o irmão. Meus queridos irmãos, todos nós estamos neste mundo numa peregrinação, numa caminhada ao encontro de Deus, né? Se nós fôssemos comparecer diante de um juiz que fosse resolver qualquer situação nossa humana, nós iríamos nos preparar, né? Suponhamos que na semana que vem nós tivéssemos uma audiência, né, para resolver algum problema que nos interessasse, por exemplo, a propriedade da casa em que nós estamos, né? Nós todos íamos nos preparar, consultar advogado, como é que nós vamos argumentar, como é que nós vamos arrumar as testemunhas, né? Nós todos estamos caminhando para comparecer diante do tribunal de Deus. Será que nós temos o mesmo empenho para nos preparar? É? Eu estou vivendo no amor com meus irmãos, eu vou deixando ir a minha vida de qualquer jeito. Se a vossa justiça não superar a justiça dos fariseus, dos doutores da lei, não entrareis no reino dos céus. Eles eram homens religiosos, eles eram observantes da lei, não matar, não roubar, né? Mas sabiam muito bem não ter caridade, né? Jesus está mostrando que a justiça verdadeira é essa justiça que vai para o amor, para a misericórdia. É assim que nós devemos nos interrogar: como está a qualidade do nosso cristianismo? Como está a qualidade do nosso discipulado de Jesus Cristo? Nós somos pessoas que nos deixamos conduzir pelo Espírito de Deus, por essa sabedoria que vem do Evangelho, por esse Espírito das bem-aventuranças, ou simplesmente nós ficamos no limite do que pode e do que não pode, né? Isso é uma maneira muito superficial de viver a religião, parece com os escribas, com os fariseus, com os doutores da lei. Então, hoje também na segunda leitura, Paulo está falando dessa sabedoria do alto, escondida, que agora foi revelada em Jesus e pelo Espírito. Essa sabedoria que os poderosos deste mundo não perceberam, se tivessem percebido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Essa sabedoria que faz com que nós trilhemos o caminho das bem-aventuranças para podermos participar daquilo que olhos jamais viram, ouvidos jamais ouviram, nem ninguém que sequer é capaz de imaginar aquilo que Deus preparou para os seus eleitos, para os que vivem de acordo com o espírito das bem-aventuranças. Meus queridos irmãos e irmãs, não fiquemos desanimados. O evangelho de hoje é exigente. Quem de nós vai poder dizer assim: eu já amo bastante, eu já fiz por essa pessoa tudo o que eu podia fazer? Ninguém é capaz de dizer isso. Nós nunca vamos poder dizer que nós amamos alguém com tudo o que nós pudemos. Nós temos ainda um gesto, uma atitude, uma palavra, algo que nós podemos fazer. Isso deve nos levar a quê? A ter uma postura de humildade, de reconhecer que para viver de acordo com o evangelho, que para entrar no reino dos céus, nós não podemos fazê-lo simplesmente com as nossas forças. Nós só podemos fazê-lo com a graça de Deus e com perseverança. Por isso é que cada dia nós estamos sempre buscando a conversão. Por isso é que em cada missa nós sempre fazemos um ato penitencial, porque nós sempre temos o que corrigir, o que melhorar na nossa vivência da fé. Não é algo só para constar. Quando a gente está no ato penitencial, não estamos pedindo perdão para os outros, simplesmente para cada um de nós. É sincero esse pedido de perdão. Quem de nós pode dizer de coração tranquilo que é digno de receber o corpo e o sangue do Senhor? Nós precisamos que Ele nos purifique. Nós precisamos que Ele nos transforme. Foi dito aos antigos, mas eu vos digo. São trechos do Evangelho que mostram a autoridade de Jesus. Ele é capaz de ir além daquilo que a letra da lei apresentou. Ele não revoga a lei, mas ele faz com que a lei possa realmente ser cumprida. Isso só é possível com o Espírito Santo que nos foi dado. Que o Senhor nos permita sermos dóceis a esse Espírito e trilharmos esse caminho das bem-aventuranças com humildade, com confiança em Deus e nos ajudando uns aos outros, para que cada dia mais possamos ser fiéis à palavra do Evangelho. Jesus, repito, não nos deu uma lei, Ele nos deu um Evangelho, que é boa notícia, o Evangelho do perdão, da misericórdia, do amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.